Você está com expectativa de que Deus vai falar aqui hoje? Amém? Queria também mencionar aqui que eu estou aqui com enviado, abençoado, com um abraço do meu pastor, pastor Carlito. E eu até falo para o Léo, quando os dois se encontram, assim, é um negócio muito legal. Pastor Carlito, pastor Paulo, eles são homens que têm realmente uma grandeza de visão, de sonho, de realização no reino, e têm feito coisas incríveis, e que, mesmo depois de fazerem coisas incríveis, sabem parar e aprender um com o outro. Então, é muito legal, e quando eu olho para homens de Deus assim, eu fico olhando e falo assim, obrigado, Jesus, o Senhor não deixou a nossa geração sem referência. A gente sabe para onde pode caminhar. Então, eu louvo muito a Deus pela vida do seu pastor e do meu pastor também. Amém? Essa noite eu queria compartilhar Palavra de Deus com você, e o tema que Deus trouxe aqui para mim foi vilão ou revolução. Eu acredito que às vezes a gente na vida cristã, na nossa caminhada da vida, nas marcas da vida, a gente percorre esses dois lados. Você pode ir no mesmo dia de vilão a provocar uma grande revolução. Eu vejo isso nos heróis da fé, eu vejo isso em pessoas que são intensas com Jesus. Eu já escolhi o que eu quero, eu penso que você também. E eu queria crescer com você nesse assunto aqui hoje. Então eu queria ler com você 1 Pedro 5,8, depois 1 Coríntios 10, 12, que diz assim, 1 Pedro 5,8, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Então fiquem alertas, vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, ele está por perto, e ele ruge como um leão. Veja bem, ele não é o leão, Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é uma imitação barata, e ele está ali ao nosso redor, procurando um espaço para tentar nos atingir. E nós temos essa opção de não dar espaço, ou de ceder algumas vezes. É tão legal que Jesus nos deixou a opção. Ele que é Deus, Ele que é incrível, Ele que é poderoso, Ele deixou você fazer as suas escolhas. Também lá em 1 Coríntios 10, 12. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações... Eu tenho que passar aqui, Está aí. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Então, a tentação é igual para todo mundo. Tá? E aí, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não tenham forças para suportar. Quando a tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Amém? Então, aqui, a gente vê que esse cenário é natural para todos, nós temos sempre aquele limiar de escolher o bem ou não, e nós estamos no mundo que é caído, e nós, mesmo tendo a vida poderosa de Jesus em nós, nós podemos cometer alguns vacilos. Eu fico pensando, por exemplo, nos vilões que a gente vê no entretenimento, nos filmes. Quantos gostam aqui de filmes de super-herói, que acompanham os filmes da Marvel, que acabou de assistir o Pantera Negra, e alguns desses filmes que volta e meia saem. E eu gosto de estudar e aprender com a personalidade desses personagens, com as características desses personagens. E quando a gente começa a ver, por exemplo, todo herói, todo vilão, ele tem essa opção também. E os vilões, normalmente, eles têm uma história por trás, em que, em algum momento, eles poderiam ter sido heróis, porque eles conseguem causar um estrago grande, mas eles, por uma rejeição, por uma história difícil, eles decidem optar pela vingança. Eles decidem optar por outro caminho, que não é o caminho dos heróis. Por exemplo, quando a gente vê o Magneto, ele tem essa característica de que ele começa ali junto com o professor Xavier, mas ele começa a ser marcado com relação à rejeição, à perseguição, às injustiças que os mutantes sofrem. Então, ele decide destruir todo mundo e que o mundo seja só dos mutantes e que os seres humanos desapareçam. Porque ele passa, então, em algum momento, a resolver o seu problema matando os seres humanos. Ele decide fazer justiça com as suas próprias mãos. Eu até acho que a igreja tem que ser um lugar meio que uma escola de mutantes, porque a gente é encontrado por Deus, a gente está passando por situações específicas na nossa vida. Lá no X-Men, os mutantes, eles na puberdade, eles descobrem os seus poderes, eles ficam perdidos, e eles sabem que tem alguma coisa ali que eles não sabem lidar, mas ele é encontrado pelo professor Xavier, é trazido para uma escola de mutantes e é preparado para causar o bem por onde eles vão. Então, que esse ministério de jovens aqui seja também uma escola de mutantes do bem, que tenha aqui gente que ajude você a viver no seu melhor. E o Magneto é a escolha do outro lado, a escolha ruim. Ele não escolheu treinar as pessoas para o bem, mas ele escolhe, então, ser a expressão do mal. Também tem o Coringa. O Coringa, que é o arqui-inimigo do Batman, ele tem um discurso bonito. Ele é contra o sistema caído, o sistema corrompido, mas, no final das contas, ele se torna um elogio ao sistema ruim do mundo, porque ele causa problemas, ele está contra os heróis. E assim, então, na sua tentativa de fazer justiça com as próprias mãos, ele vê uma coisa que poderia ser diferente na sociedade. Quantos aqui percebem que a nossa sociedade pode ser melhor? E nesse ponto, nós podemos virar para o lado do bem ou do mal. Você pode ser ou alguém neutro, desistente, e Deus não nos chamou para ser desistentes, ou você pode escolher fazer o bem, ou você pode ir em direção ao mal. Também tem o Darth Vader. Ele que começa bem, mas ele é traído por ele mesmo, porque ele é seduzido pelo lado sombrio da força. E ele, então, ele acaba, até esse versículo de 1 Coríntios 10, 12, a gente poderia ler ele na versão Star Wars. Já que você é um Jedi, cuidado para que não caia, porque o lado sombrio da força a todos seduz, mas ela não é imbatível, com a força do alto você pode vencê-la. E o Darth Vader não conseguiu vencê-la. Ele, então, se torna também um vilão e ele é seduzido pelo que há de ruim nele. Quando a gente olha, por exemplo, no nosso mundo, o que é aquele o muçulmano xiita que se torna alguém que vai fazer a sua jihá e vai matar as pessoas? Ele é alguém no nosso mundo que decidiu ser essa personificação. Ele olha o seu mundo, ele tem uma mensagem para passar e ele então encara a sua luta, ele escolhe os seus inimigos, ele escolhe a sua crença e vai para cima, e ele acha que ele está fazendo uma coisa certa. E até meu pastor sempre fala que tem muçulmano xiita e tem crente chato. Então, que você não seja um crente chato, seja um crente legal, fácil de amar, tá bom? E aí então, essa é a opção que alguns tomam na nossa sociedade, seja o político e o policial corrupto, seja o traficante do morro, seja alguém que não vai ser tanto uma personificação do mal nos nossos dias, como aquele atirador que entra nas escolas atirando, mas ele, você lembra que Paulo, ele quando Estevão morre, ele não é a pessoa que atira a pedra, mas ele é a pessoa que está perto. Ele é a pessoa que segura as roupas de quem atira a pedra. Ele concorda, ele está junto, ele participa desse momento, e ele se torna também um vilão sem atirar sua pedra para matar. E às vezes nós podemos nos tornar isso também. E é tão interessante, ou tão deprimente, que o nosso mundo tem se tornado um elogio ao anti-herói. Já percebeu isso? Então, por exemplo, quem não viu, por exemplo, a história do Breaking Bad? Walter Jr., Walter, né? Filho que é o Júnior, ele está lascado mesmo, não tem mais jeito, ele é um cara que ninguém respeita, que ninguém ouve, e a família dele passa por sérias dificuldades, e ele percebe que ele tem poucos anos de vida, ele tem, na verdade, talvez meses de vida, porque ele descobre um câncer. Então ele fala assim: já que eu estou lascado mesmo, eu vou me sujar só um pouquinho, vou fazer um pouco de droga, de anfetamina, vou vender, vou fazer uma grana, vou dar para minha família e vou morrer. E minha família, quando descobrir que eu morri, vai descobrir que eu deixei um dinheiro para eles e não vai saber nem de onde veio. Então, assim, quando você assiste e você começa a olhar isso, pô, ninguém respeita o cara, O cara é um professor universitário de química brilhante, inteligentíssimo, mas ganha mal. Ele tá morrendo de câncer, uma vida complicada. A família dele não respeita ele. E assim ele está... Não, então, quase que a gente fala assim, quase que a gente começa a torcer para ele. Ou torce. Eu não sei o que você decidiu quando você estava assistindo. Tem gente dizendo que torce. Mas você começa a ver, tem um monte de camiseta com a imagem desse cara, com as frases dele, respeite a química, esses negócios todos. E aí, então, ele se suja um pouquinho e ele não consegue mais voltar. Se eu dissesse para você, por exemplo, vou te dar uma... Você está morrendo de fome, eu vou te dar um prato de comida delicioso, o seu prato favorito, mas no prato tem apenas 0,1% de cocô de gato. Mas o prato é delicioso. O que você faria? Você comeria ou não? 1% de cocô de gato? Vou colocar lá na caixa d'água da sua casa. 0,1% de cocô de gato na sua caixa d'água. Ou vou colocar lá um veneno mortal, cianeto, vou colocar lá. E o que você acha? Então, o Walter, ele tem, nesse momento, ele fala assim, um pouquinho, existe até uma música sobre isso, né, sobre 1%, e aí, ele está ali, ele entra e não consegue sair mais. E ele se torna um dos traficantes mais temidos dos Estados Unidos, e ele não consegue morrer. E ele, então, se embola completamente. Se eu dei algum spoiler para quem não assistiu, desculpa, mas é mais ou menos isso. E ele, então, ele vai criando esse personagem que você começa a admirá-lo. É uma série que vai mostrar as injustiças da vida e como as pessoas vão reagir. De certa forma, a série está mostrando assim, aonde nascem os vilões? Aonde nasce o cara que desistiu do bem? É por isso que a Bíblia fala assim, não se cansem de fazer o bem. Porque a gente, quando é jovem, a gente fica com esse negócio, eu vou mudar o mundo, eu vou fazer tudo diferente. Mas você pode se cansar de fazer o bem. Você pode se cansar de viver na contramão. E eu estou aqui hoje para dizer em nome de Jesus que aqui estão os que não vão se cansar de fazer o bem. Aqueles que vão perseverar. Aqueles que vão fazer a diferença por onde passarem. Também tem um cara que começou a ficar famoso, que é o Deadpool. Que é a história de câncer, é um cara que tem esquizofrenia, é um cara muito atrapalhado. E ele tem... ele é também esse herói meio anti-herói. Ele não tem aquela característica que nós buscamos no herói. Ele é todo atrapalhado, todo esquisito e assim vai. E assim nós temos o nosso cenário. E é tão interessante porque assim, a vida imita a arte imita a vida, e a gente pode olhar essas coisas e aprender com elas. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu queria trabalhar aqui com você, o apóstolo Paulo, que ele sai... desse cenário de ser um vilão para ser um herói, de ser um nada para ser um dos mais respeitados da fé cristã, e ele acaba ali dizendo, de uma forma verdadeira, que ele se torna o maior dos apóstolos. Ele escreve 13 cartas, ele continua aí, e você vê o reino de Deus fluindo por meio dele de uma forma extraordinária, e esse é o caminho que eu quero para a minha vida, e eu espero que você queira para a sua vida também. Então, o que acontece? Né? Nós vamos ter que fazer as nossas escolhas. Se você olha para a palavra de Deus, José teve que fazer a escolha dele. Imagine José, longe de casa, imagina você com 16 anos, longe de casa, ninguém vai saber o que você fizer, não é? E você está sozinho agora. E você pode escolher manter sendo correto. E você poderia falar assim, bom, eu tentei ser correto, olha o que aconteceu comigo. Estou escravo, longe de casa, deu tudo errado. E ele escolhe fazer o que é certo. Esther, a mesma coisa. Moisés, Daniel e seus amigos. E aí você vê, Jesus foi tentado e resistiu. O apóstolo Paulo, e assim vai. E você vê outras pessoas que não fizeram escolhas tão boas, como Judas e como aquele jovem rico. Quando você lê o texto do jovem rico, quando eu leio de novo, eu estou lendo a Bíblia de novo, eu vou ler os evangelhos de novo, parece que eu sei o final, mas eu fico torcendo para dessa vez o final ser diferente. Sabe? Porque assim, você vê assim o texto, é tão lindo, porque fala assim, Jesus o amou, e Jesus o chama para ser discípulo. Ele poderia ser o apóstolo Paulo do Novo Testamento, ou a gente poderia ter mais um, em vez de ter 13, ter 26 novas cartas aqui. E ele poderia ter feito algo extraordinário, porque Jesus o amou, Jesus o chamou. E ele vai embora muito triste, porque ele não consegue se desapegar daquilo que ele tinha. E ele não consegue em direção àquilo que ele era em Jesus. E às vezes nós temos esse ambiente, tanto seja uma ideologia, e você tem uma vontade de mudar, e você pega os seus próprios caminhos, ou você tem a sua sedução ou o seu apego, e você luta com isso o tempo todo. E você fala, poxa, eu vou, posso ser mais relevante, mas eu tenho que ganhar uma grana, então como é que eu faço? E aí você vai fazendo as suas escolhas. E para você viver o seu melhor, para você sair de vilão e ir para a revolução, para você não ficar ali, pegar a escolha ruim, o que, que nós precisamos? O que, que aconteceu com Paulo, que ele mudou o seu caminho? Para viver no seu melhor, você precisa, primeiro, você precisa aprender a ver Jesus. Você tem que aprender a ver Jesus. É interessante que Paulo, ele tem a sua... O que, que muda? Por que, que Paulo mudou, gente? Simplesmente porque ele viu Jesus. Ele estava no seu caminho. Essa história poderia ser assim: Paulo estava dentro de uma balada, chapado de droga, e lá dentro ele teve uma experiência com Deus. Ele viu Jesus, e o fato dele ter visto Jesus, tudo mudou. Então, o texto vai dizer, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que, que você me persegue? Então você vê aqui, esse momento que Paulo tem um encontro com Jesus. Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. E ele tem uma história aqui com relação à sua própria visão. Ele vai, naquele momento, ele fica cego, ele se torna completamente frágil, ele tem uma experiência sobrenatural com Deus, porque ele estava perseguindo, ele estava com cartas para matar pessoas em Damasco, e ele estava decidido que ele ia até o fim com a fé que ele tinha, e ele seria zeloso nisso, e para ser zeloso nisso, ele teria que matar cristãos, matar os seguidores de Jesus, e no meio do caminho ele é surpreendido, no meio do caminho ele tem uma visão sobre Jesus, e ele era um cara assim, eu penso, tão estruturado, tão cheio de argumentação, que ele tem uma experiência sobrenatural, que ele vai até a casa de Ananias, Ananias é avisado que ele chega, e depois ele fica 3 anos na Arábia, e ele vai ficar um tempo nesse processo de transformação, e ele volta e ele se torna um dos homens mais extraordinários que o mundo conheceu. E quando a gente vê Jesus, tudo muda, gente. Quando a gente vê Jesus, tudo muda. Quando eu começo a ver isso aqui, eu me lembro, por exemplo, como foi o seu encontro com Jesus. E a gente tem que viver a partir desse encontro. E o encontro de Jesus com Paulo foi um encontro na superfície. Naquele primeiro momento, ele poderia continuar o seu caminho. Ele estava numa rota completamente contrária. Eu me lembro que uma vez, eu tinha 18 anos de idade, eu estava em casa. Era dia, eu sou goiano, torcedor do Goiás e do São Paulo, em São Paulo, ore por mim, a situação está difícil. E naquele dia tinha jogo do Goiás, os meus amigos foram, eu perdi a hora, os meus pais estavam envolvidos com alguma coisa da igreja, que eles sempre estavam fazendo alguma coisa na igreja, os meus irmãos, cada um para um lado, os amigos que eu tinha combinado de sair, deu tudo errado, e o simples fato de eu ter ficado sozinho foi um barulho ensurdecedor para mim. Sabe aquela sensação que você tem que você não se aguenta? Era um vazio, uma tristeza tão grande. Parecia assim, meu Deus. E eu olhava no meu celular constantemente para tentar fazer alguma coisa ainda naquela noite e tudo deu errado. Eu entro para tomar um banho, eu saio do meu quarto. Eu saio do banheiro, entro no meu quarto. Quando eu entro no meu quarto, foi uma experiência tão simples, tão assim, ridícula. Eu entro no meu quarto... Isso foi há 17 anos atrás, e o meu som liga sozinho. E toca uma música, termina de tocar a música e desliga. Oi, tudo bem? E aquela música falava sobre alguém que buscava se encontrar com Deus. Era uma música do Rebanhão antiga, mas pensa no negócio antigo. Meus irmãos gostavam de ouvir, estava lá no meu som, no meu quarto, ligou, não sei se foi o som que despertou, porque tem aquele negócio que o som desperta. Aí ele liga e depois desliga. Eu sei que não fui eu que botei para despertar. E não tinha ninguém em casa para estar lá para ser despertado. E eu estava dentro do meu quarto e aquela música tinha tudo a ver comigo. E E eu parei tudo, e não tinha mais nada para fazer, e eu ajoelhei, comecei a orar. E naquele dia eu tive um encontro com Deus. E aquele encontro com Deus foi suficiente para que eu começasse a perceber que o que eu estava vivendo era tão frágil, era tão pequeno, era tão assim insignificante perto daquilo que Deus tinha para mim. O simples fato de ter uma experiência com Deus ali no meu quarto. Mas foi uma experiência na superfície. Eu não tinha tido uma experiência com a igreja. Eu não tinha tido uma experiência com a Bíblia. Eu não tinha me aprofundado em mudanças grandes. Eu tinha muita coisa para mudar dentro de mim. Foi uma primeira experiência. E quando eu vejo isso, para Paulo chegar onde chegou, ele teve que ter experiências mais profundas com Deus. Quando você vai lá em 2 Coríntios 12, ele vai falar assim: conheço um homem que foi até o terceiro céu e viu e ouviu coisas indizíveis de se dizer aos homens. E ele vai contar uma experiência dele no terceiro céu com Deus. Eu não sabia nem que tinha terceiro céu. E aí ele fala do... O terceiro céu na Bíblia é o trono de Deus. Porque você tem esse mundo que é o céu natural, é o primeiro céu. Você tem o segundo céu, que é a região da batalha espiritual. E você tem o terceiro céu, que é o trono de Deus. E Paulo, ele saiu desses estágios do natural, do ambiente da batalha espiritual, e ele chegou nesse terceiro céu e ele teve uma experiência incrível com Deus. E a vida dele mudou para sempre. E ele conta sobre um pouco sobre essa experiência, ele está falando sobre a sua autoridade de apóstolo nesse texto. E essa experiência com Deus que ele teve mostra o seguinte, que ele encontrou Jesus na superfície, mas ele não ficou na superfície. Eu queria dizer para você, Jesus permite ser encontrado na superfície, mas tem um oceano dele esperando por você. O que Isaías vive? Isaías fala que ele vê o trono de Deus, e ele, então, e aí eu vou aqui para o segundo ponto, ele passa a se ver, ele passa a perceber quem ele era, ele passa a perceber quem Deus era. Então, a segunda coisa para você, não, nesse mundo, você não ficar iludido, perdido, refém, porque, gente, toda hora a gente... tem problema, a gente passa por rejeições, a gente passa por sonhos que não acontecem. Eu estava lendo esses dias que o LinkedIn lançou uma pesquisa que fala, que eu já tinha ouvido falar em crise de meia-idade. Quantos já ouviram falar de crise de meia-idade? Aí você fala, Senhor, abençoe essas pessoas que estão se aposentando, não sabem mais o que fazer. É aquela crise do ninho vazio, né? Aí o LinkedIn fez uma pesquisa com mais de... com milhares de pessoas responderam aquela pesquisa lá nessa rede social de profissional, e ele fala algo que já tinha sido detectado fora do Brasil, tem pessoas estudando sobre isso, que é uma crise dos 25 anos. Que é a crise daquele negócio assim, e minha vida? Eu ia passar naquele vestibular, eu ia fazer um negócio, eu ia abrir uma empresa, eu ia ficar rico igual o Mark Zuckerberg do Facebook, e o tempo está passando, eu ia mudar o mundo, e algumas coisas não aconteceram. Quando você aprende a ver Jesus, você aprende a viver acima dessa conversa. Você aprende a fazer o melhor com o tempo que você tem. E aí, então, aqui tem o... E nós todos, a gente está lidando com isso o tempo todo. Parece que, assim, o mundo, o nosso mundo, ele tem uma pressão o tempo todo, né? Que você tem que ser mais. Você tem que ser melhor. Que não está bom. E a gente está nessa loucura o tempo todo. E é por aí, nessas pressões, que um cara um dia deixa a casa dele, deixa a esposa dele, aparece num prostíbulo, aparece numa cocaína, e daqui a pouco ele olha para tudo aquilo e fala assim, está tudo lascado mesmo? Ele dá uma de Walter, vou desviar só um pouquinho de dinheiro. Eu encontrei um cara, há um mês atrás, na porta de uma balada de São José dos Campos, ele estava na balada, evangelizando, calma, e a gente estava ali, depois do Eleve, a gente sai com o Eleve Resgate, e aí eu vi um cara do outro lado da rua, alguns dos nossos meninos identificou ele, que ele estava desviado da igreja, eu fui até lá, chamei ele pelo nome, conversei com ele, comecei a mandar mensagem para ele, hoje eu estava no culto aqui de adolescentes, o Léo falou, manda mensagem para um amigo seu, que você queria que estivesse aqui, eu lembrei dele, mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu, e semana passada eu tomei um café com ele, fui conversando com ele, ele aceitou tomar um café, e ele começou a contar a história dele. Parece que o negócio está longe, mas o pai dele era dono de uma empreiteira que foi pega na Lava Jato. E de um dia para o outro, A família dele tinha tudo e não tinha nada. Um dia ele chegou com o cartão dele para comprar pão na padaria e nenhum dos cartões que ele tinha passava. Ele nunca tinha tido essa experiência na vida. E ele, então, começa a descobrir que todas as contas estavam bloqueadas. E daqui a pouco ele descobre que o pai dele está preso. Como que acontece de um momento que alguém, então, está numa direção e fala assim, é de um dia para a noite que alguém se torna um assassino? É de um dia para a noite que alguém se torna um corrupto? Eu estou aqui hoje para dizer para você, olha, aprenda a ver Jesus. Aprenda a ser profundo em Deus. Você vai ter decepções na vida, você vai ser tentado. Você vai ter ambições que dizem respeito apenas a você, mas não diz respeito ao sonho de Deus para você, ao que Deus tem para você cumprir no seu destino de vida. E se você ver Jesus, você vai ver que destino ele tem para você. E esse menino que eu conversei com ele falava sobre assim, como isso desestruturou a vida dele. E um dia à noite, no sábado, ele não estava no culto, ele estava na frente de uma balada. Ele estava completamente perdido. E eu peço que você ore por ele, para que em breve eu veja ele no Eleve, eu veja ele caminhando com Jesus e voltando para os braços do Pai. Então, segunda coisa que acontece quando você vê Jesus, se você quiser não se perder no caminho, se você quiser ir em direção ao seu melhor, aprenda a se ver, aprenda a ver você. Olha o que acontece com Paulo. Eu acho que esse texto, peraí, só um minutinho. Paulo, lá em... Tá. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E aqui não é o Paulo que tinha acabado de cair no meio do caminho e perder o rumo. Aqui já é Paulo, o apóstolo. E ele não tem dificuldade de falar que ele tinha problema, que ele era o pior dos pecadores. Ele vai falar que ele não era digno, por exemplo, em 2 Coríntios 12, que ele não era digno de ser chamado de apóstolo porque ele tinha perseguido a igreja de Jesus. E nesse mesmo texto, depois que ele fala da visão do terceiro céu, ele fala que Deus permitiu que ele tivesse um espinho na carne para que ele não se vangloriasse. Sabe qual que é uma das maiores qualidades que você pode ter? É aprender a se ver. É aprender a perceber que alguma coisa não está bem. Já viu que a gente, às vezes, assim... A gente se perde, e o pior lugar para você se perder é dentro de você. Porque a sua vida descontrola. E de um dia para a noite, você sai de um universo ao outro. De um dia para a noite, você pode estar vivendo o pior pesadelo da sua vida. Quando eu lembro do Walter, por exemplo, do Breaking Bad, ele estava terminando bem. Ele estava com câncer? Estava. Ele não tinha tido o sucesso que ele tinha? Não tinha. Mas ele tinha honrado a sua família, ele tinha sido um bom professor, ele estava chegando no final da sua vida, e de um dia para o outro, ele é um dos traficantes piores e mais procurados. De um dia para o outro, não, rapidamente, em menos de um ano, ele é um dos traficantes mais procurados do mundo. E aqui, então, às vezes, nós temos que perceber o que está acontecendo dentro da gente, por que as coisas não estão indo bem. E Paulo, ele tem esse momento que ele está ali, enquanto Pedro está sendo apedrejado, e ele está vendo a oração de Estevão. Estevão está orando, está de joelho, está bradando. E ele está ali consentindo com a morte de Estevão. Ele está uma pessoa fria. Ele está uma pessoa sem ali nenhum tipo de sentimento com relação ao que aconteceu. Será que a gente, em algum momento, a gente tem se tornado... Eu vejo notícia na TV. Por exemplo, gente, esse ano é ano de eleições. Nós temos que orar por esse Brasil. Nós temos que orar por essa nação. A gente não pode ficar vendo o que acontece toda hora e as coisas decididas debaixo do pano e o Brasil para onde está caminhando e a gente simplesmente ser os espectadores dessa história. Deus não te chamou para ser espectador dessa história. O Chris Walton, ele fala assim, a história pertence aos intercessores. Você quer participar do desfecho dessa história, sim ou não? Nós podemos ter uma postura diferente de tudo isso. E Paulo ali, então, ele sai dessa condição fria, ele sai dessa condição de espectador, ele sai dessa condição de, na verdade, ele não era nem bem um espectador, ele já tinha, ele estava ali, assim, pior do que aquele que mata, é aquele que está ali parado, segurando e torcendo para dar tudo errado. E ele, então, como que ele sai dessa condição? E ele se torna aquele que tem essa percepção que vai lá no terceiro céu, que é o pior dos pecadores, que está lá em Romanos 7 e vai dizer que o mal que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu quero fazer, eu não faço. É pobre homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E vai, tem gente, tem crente que fica só no Romanos 7, né? É, pastor, a carne é fraca. Então tá bom, então termina. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Amém? Não pode falar a meia-verdade, tem que falar ela completa. O espírito está pronto para você, quando for tentado, resistir e vencer. O espírito está pronto para você fazer as melhores escolhas. O espírito está pronto para você ter a revelação de Deus. O espírito está pronto para te levar para o extraordinário. O espírito está pronto. E aí Paulo vai escrever um dos textos mais lindos da Bíblia, que é Romanos 8. Graças, porém, por Cristo Jesus, que nele eu não sou mais escravo do corpo dessa morte, porque a lei do Espírito e da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Agora já não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele sai do final de Romanos 7, dizendo que ele é um pobre, miserável pecador, para dizer: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus por meio daquele que nos amou. Amém? Esse é o seu chamado. E se você ver Jesus, e Jesus, porque a gente tem que ter a ajuda de Jesus para se ver. Se você ver Jesus e se ver, assim como Davi fala, Senhor, mostra se há em mim algum caminho mau, e o Espírito vai te conduzir por esse caminho, você vai viver as maiores transformações da sua vida. E você vai saber também a não ficar de bobeira para pecar de graça por aí. Porque às vezes tem coisa que tem. Às vezes eu caio alguma coisa, eu falo: Senhor, como é que foi assim? E você passa a se conhecer, e você passa então a entender das suas fraquezas, aonde você luta, e você tem que andar perto de que tipo de gente, e assim vai. E para você continuar caminhando nessa vida com Deus, onde você vai em direção ao seu melhor, você precisa também aprender a ver os outros. Então você tem que aprender a ver Jesus, você tem que aprender a se ver, e você tem que aprender a ver os outros. Porque assim, todos aqueles vilões, você olha e às vezes você tem uma história difícil na família. Então, alguém que não viu direito a rejeição que sofreu do pai. Então, o pai se tornou um monstro. Ele não aprendeu a ver o pai. O chefe. Então, ele não aprendeu a ver o chefe. Aquele ex que traiu, que fez aquela confusão. Ou aquela ex. E aí você não aprendeu a ver essas pessoas. E aí você, então, passa a ser uma pessoa desconfiada, defensiva, uma pessoa machucada, um ferido que fere. E esse também não é o caminho de Deus para nós. E olha para você ver o que é que acontece aqui. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo de que, agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, temos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Então, agora que Cristo morreu pelos nossos pecados, agora que Cristo venceu por nós, e a gente não merecia, a gente tem o perdão de Deus, agora eu já não olho mais para as pessoas do ponto de vista humano. Eu já olho para as pessoas, sabe o que é amar alguém? Não é ver o que ela é ver quem Deus quer que ela seja. Imagina você olhar para alguém e você ver essa pessoa, ver quem Deus quer que ela seja. O que acontece? A gente teve uma experiência agora, eu até esqueci de passar o vídeo do Reação, a gente pode passar no final. No meio do carnaval, vocês fizeram um trabalho lindo no carnaval aqui também, acompanhei pelas redes sociais, vibrei com você. E a gente estava lá em São José dos Campos, a gente foi para vários lugares, um dos lugares que a gente foi São Paulo. E no Largo da Batata, em São Paulo, tinha cerca de 4 milhões e meio de pessoas. E cada dia passou cerca de 1 milhão e meio de pessoas. E aí a nossa bateria entrou no meio daquela multidão, e o povo veio, e teve um momento que a gente fez aquele cerco com relação, na frente da bateria, porque tinha uns caras que entravam, daqui a pouco tinha 3 pessoas ali no meio, e eles pegavam as bebidas e meio que ficavam ali zoando com as meninas, e meio que querendo jogar a bebida nelas e tal. E aí a gente conseguiu lidar com 2 deles, e um ficou no meio. Eu fiquei olhando para aquele cara, e do outro lado estava um outro irmão lá que estava com a gente, ele estava com a abadá e por baixo ele estava com a camiseta preta, ele já tirou a abadá, já fez uma pose de segurança, e eu já fiquei olhando para ele, eu fiquei olhando, falei, cara, estava todo mundo olhando com vontade de arrebentar aquele cara. E a gente está no meio de um carnaval, falando de Jesus, e a gente quer bater nas pessoas. E aí, ele está ali, e aí daqui a pouco eu estou aqui, né? Aí um menino desse tamanho do meu lado, deixa que eu vou lá. Não, peraí. Aí eu peguei e fui lá, e eu dei um abraço nele, eu queria dar uma gravata, mas eu dei um abraço nele. Ele era alto, mas bêbado, né? Então, aí eu dei um abraço nele, e aí ele estava vestido com um jaleco de médico. E ele pegou e deu uma zoadinha, falou assim, eu já sei o que, que você quer. Falei, o que, que é? Você quer que eu aceite Jesus? Eu aceito! Aceito uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes você quiser. Aí eu virei para ele e falei assim, eu não quero agora que você aceite Jesus, eu quero saber o seu nome. Ele pegou e falou, meu nome é Lucas. Eu falei, você sabe o que significa seu nome? Aí ele parou, olhou para mim, não, eu não sei o que significa meu nome. Eu falei, Lucas significa médico amado. Sabe por que você foi criado? Você foi criado para dar notícias, boas notícias para as pessoas. Você foi criado para dar alta para as pessoas. Você foi criado para melhorar os ambientes onde você está. E você é amado. Eu vi, olhei para você, eu vi tanto amor de Deus na sua vida que eu não sei nem te explicar. E aí, teve um segundo ali que eu vi mesmo o amor de Deus na vida dele. E aí, eu comecei a perceber. E quando eu comecei a amar aquela pessoa, me veio uma sensação, um pensamento, uma ideia de que ele tinha passado por uma coisa muito difícil, ele tinha sido livrado de morte. Eu falei assim, você já passou por situações difíceis que não era para você ter sobrevivido? Esse é o amor de Deus por você. Aí ele levantou a mão dele, estava toda estraçalhada de um acidente que ele tinha sofrido. Ele colocou a bebida dele no chão, ele saiu do meio, e daqui a pouco ele queria que todos os amigos dele me ouvissem, e que eu fizesse oração com eles. E quando isso aconteceu, eu peguei o contato dele, ele não me respondeu minha mensagem ainda, mas ele vai responder em algum momento, em nome de Jesus. Mas quando isso aconteceu, eu fiquei pensando assim, como aquelas pessoas que nós temos dificuldades com elas vão reagir quando elas se sentirem realmente amadas? Já viu aquela expressão do mal amado, da mal amada? Que é uma pessoa difícil? Você está aqui nesse mundo para amar os mal amados. Você está aqui nesse mundo para amar gente difícil de amar. Você está aqui nesse mundo para olhar as pessoas, não do ponto de vista humano, porque o ponto de vista humano a gente quer dar raduga em todo mundo. É ou não é? E aí, sabe o que é o 2 Coríntios 5,17? Porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E aí as coisas velhas já passaram, não é só o pecado que você cometeu que você não comete mais. É como você via as pessoas que agora você não vê mais também. Daquele mesmo jeito. Você tem o ponto de vista do céu na terra. Você vê as pessoas como Deus vê, e não apenas como Deus vê, mas como Deus queria que elas fossem. Se você olhar para o seu pai e para a sua mãe e vê-los como Deus queria que eles fossem. Se você olhar para a sua sala de aula e vê-los como Deus queria que eles fossem. Se você olhar para o seu trabalho e olhar aquelas pessoas como Deus queria que eles fossem. Um dia, Deus olhou para você e viu do jeito que Ele queria que ele fosse. O plano de Deus está em plena execução na sua vida. E a gente está aqui para continuar levando esse plano adiante. Amém? Amém. E por último, para a gente continuar caminhando nessa perspectiva e viver o melhor de Deus, a gente tem que entregar tudo para Jesus. Eu aprendo a ver Jesus, eu aprendo a me ver, eu aprendo a ver os outros, e eu tenho que entregar tudo para Jesus. Paulo, ele tem aquele texto que ele vai dizendo tudo que ele tinha. E ele vai dizer, mais o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. A posição, a influência, o poder que ele tinha, ele então lança aos pés de Jesus, e ele então passa a viver o que Deus tinha para ele de uma forma incrível. E às vezes a gente quer começar a caminhar com Jesus, mas a gente não quer deixar tudo nos pés de Jesus. E quando a gente começa a viver, o que Paulo era, gente? Paulo, quando ele estava do outro lado, do lado do vilão, ele era um estrategista do mal. Ele era um visionário do mal. Ele era alguém que estava ali comprometido até o último fio de cabelo para executar aquele plano do mal. E que ele não percebia que era do mal. Mas quando ele vem para Jesus, é aí que ele demonstra o que é a intensidade mesmo. Ele se torna o maior dos apóstolos. Ele vai dizer, em determinado momento, as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês. Não foi só assim, de vez, não. Com grande perseverança. Ele bota para quebrar. Ele vai para cima. E, gente, eu olho para a Bíblia, Jesus fala assim, em meu nome, lá em João 14, vocês farão obras maiores do que eu. Amém? Se Jesus tivesse realizado isso como Deus, a gente tinha um monte de desculpa, mas ele é Deus. Agora, se ele fez como homem vivendo nessa terra, ele era plenamente homem, era plenamente Deus, e ele se submete a essa condição para nos mostrar o que nós podemos viver nele. E no final ele fala assim, olha, vocês podem viver obras maiores do que eu. Por exemplo, eu tive uma experiência esses dias, a gente se reuniu com um grupo, e aí uma das pessoas do grupo, a gente ia ter uma reunião de uma hora e meia, e uma das pessoas falou sobre que ele nunca tinha orado em línguas. Eu falei, hoje você vai orar. Aí a gente pegou e terminou a reunião, a gente teve um tempo de oração que não acabava mais, e nada do menino orar em línguas. E a gente pegou e começou agora, vamos pegar ele, vamos, quando tiver assim, bem forte o negócio, a gente vai para cima dele. Aí a gente foi para cima dele, e quando eu fui, eu tinha deixado meu celular no canto, vem um outro menino e falou, sua esposa está te chamando, porque o Levi está passando mal, está com uma crise de asma, e o cartão do plano de saúde está com vocês, tem que correr para o hospital. Eu saí, fui para o hospital, e eu falei, ora para ele, até ele orar em línguas. Fui. Daqui a pouco eu estou lá no hospital, o Levi sendo atendido, eu recebo um áudio. E o menino está falando assim, eu estava indo para casa, e aí veio uma palavra, canta, canta, canta. Aí ele pegou e parou, olha o racional sendo batizado no Espírito Santo. Ele pega e fala, canta, 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 canta. Ele pegou e falou, mas canta é português. Então eu não falava canta. Aí eu peguei e falei, eu vou falar canta. Aí depois ele pegou e começou a vir mais algumas palavras. Ele pegou e começou a falar, canta lá mashira, kalamassuri, canta. E aí daqui a pouco, gente, Jesus nunca repartiu o Espírito Santo pelo WhatsApp enquanto ele estava aqui na terra. E nós faremos obras maiores do que ele, amém? É lógico que serão, mas você tem que começar. Hoje é um cara que vai orar e vai receber o Espírito Santo pelo WhatsApp. Receber não, ser cheio do Espírito Santo. Vamos ajustar a teologia aqui, porque senão depois o Léo vai ter que subir aqui. Então, aquilo que o Madaleno falou, nós acreditamos. Então, ele foi cheio do Espírito Santo ali, recebendo pelo WhatsApp. Ele foi embora, ele continuou tendo a sua experiência com Deus e aconteceu. E, gente, eu estava com meu filho, teve um dia que a gente, do carnaval, que a gente fez uma ação no parque lá central da cidade, que se chama Vicentina Aranha. E durante a ação, a gente teve um momento que eu levei algumas crianças para que eles pudessem, então, abordar as famílias, porque era uma matinê, tinha várias famílias, e eles abordavam as crianças, a gente abordava os pais, e os pais ficavam mais receptivos. Teve um momento que eu encontrei o Levi e falei, e aí, Levi, como é que tá? Meu filho de 6 anos de idade. Aí ele falou assim, ah, tá legal. E aí, você está falando de Jesus? Ele virou para mim e falou assim, pai, eu estou falando de Jesus, mas as pessoas não querem Jesus. Elas só querem um adesivo que a gente está dando. Aí eu virei e falei assim, sério, Levi, sério? Não, Deus vai fazer algo e tal, dei uma animada nele. A gente abordou um outro menino juntos, e eu fui abordando com ele, daqui a pouco eu fui dar uma olhada no movimento, como é que estava do outro lado e tal, e eu voltei, e o Levi estava empolgadíssimo. Falei, o que aconteceu? Ele falou, pai, eu estava andando, o menino da frente tropeçou, o pé dele começou a doer, e ele começou a chorar, e aí ele estava do lado da mãe dele, a mãe dele me contando, que ele ficou olhando assim para ela, posso orar por ele? Posso orar por ele? Aí ela falou, ora por ele. Aí ele chegou, não falou nada para o menino, já colocou a mão nele e falou assim, não, falou assim, posso orar por você? Aí o menino falou que podia, ele começou a orar, o menino parou de chorar, o pé dele parou de doer, e ele então voltou e falou assim, pai, toda vez que a gente ora, funciona. E ele estava empolgado, e eu fiquei feliz que ele saiu de lá, porque as pessoas queriam Jesus, mas as pessoas também queriam, as pessoas queriam adesivo, mas as pessoas também queriam Jesus. E nesse tempo, sabe, eu fico pensando, Teve alguns momentos que a gente começou a se arriscar mais nessa direção, porque a gente tem que entregar tudo, ir para cima. Paulo, ele não ficou meio que assim, como é que é esse negócio? Ele falou, é para entrar, eu vou entrar de cabeça. E ele tem até um momento que ele fala assim, 1 Coríntios 1, os judeus querem o poder de Deus, os gregos querem a sabedoria de Deus. E ele fala assim, mas entre vocês, eu escolhi pregar Cristo e este crucificado. Aí ele pega e fala assim, Cristo crucificado, que para os judeus é um escândalo, que é maldição, e para os gregos é uma loucura. Para quem está buscando sabedoria, eu pregar um Cristo crucificado é uma loucura. Mas ele fala assim, mas para nós, nós sabemos que Cristo é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. A cruz é a sabedoria de Deus e a cruz é o poder de Deus. A gente tem que ir para cima, eu não quero só a sabedoria, eu quero também o poder e eu quero na cruz. Eu não quero sem a cruz, eu não quero... E aí, 1 Coríntios 2, Paulo vai dizer assim, e eu escolhi entre vocês demonstrar o poder de Deus para que a cruz de Cristo não fosse esvaziada. Ele está dizendo, se eu for somente pelo aspecto humano, eu vou anular o ato que uniu céu e terra, que uniu Deus aos homens. E é tão interessante quando a gente começa a ver sobre isso, lá em Mateus 16, fala assim, vão por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura, eu estarei sempre com vocês, e eles saíram, e os sinais começaram a segui-los. Mas já em Mateus 28 vai falar assim, Marcos 16 fala assim, Mateus 28 vai dizer, eu estarei sempre com vocês. Não fala assim, os sinais vão seguir, vai falar, eu estarei sempre com vocês. E aí então, o estar sempre com a gente significa que os sinais da presença dele vão estar com a gente. E a gente, esse ano, quando a gente começou a ir com mais ousadia, a gente começou lá na faixa branca. A gente começava a dar testemunho de dor de cabeça, testemunho do dedinho que parou de doer. E esse ano eu recebi um testemunho logo depois, dois testemunhos que me marcaram muito. Uma menina, ela tinha quebrado um osso da perna. E o osso dela estava deslocado, ela imobilizou e a gente orou por ela. Ela disse que recebeu 25 orações. Toda hora o grupo passava perto dela e orava por ela. Assim que terminou o evento, ela foi no médico. O médico fez o raio-x. O osso dela estava emendado. Quem falou para ela, levanta e anda, foi o médico. E ela saiu do hospital sem imobilização. Um dos nossos jovens, eu fico... Eles foram tão ousados que eles pararam e começaram a orar para uma pessoa que estava com vitiligo. E a pele da pessoa começou a mudar na frente dela. E a gente fica assustado porque isso acontece, mas não devia acontecer mais? É hora da gente entrar de cabeça nisso. É hora da gente entregar tudo e ir para cima, porque eu e o Léo, a gente tem um amigo que é o Marcos Venz, ele está lotando estádios na Europa, e uma vez eu conversando com ele, ele falou assim, eu não tenho apelado ao europeu para que ele venha ouvir uma mensagem, eu tenho apelado para que ele venha experimentar o poder de Deus. E multidões na Europa estão... Você já tinha ouvido falar na África. Em Paris, em Stuttgart, em Frankfurt, ele fez uma em Munique. Começou a ter multidão de europeus reunindo-se em estádios para uma noite chamada Holy Spirit Night. E para buscar o Espírito Santo e ter experiências com ele. E tem conhecido Jesus e tendo experiências de cura. Eu creio que na sua célula vai ter muita gente sendo curada. Eu creio que lá na sua faculdade vai ter muita gente sendo curada. Sabe? Não, Deus não te chamou apenas para não ser vilão. Ou não, que esse negócio, não vou ser um vilão não. Deus te chamou para revolução. Deus não te chamou apenas para andar direitinho, sabe? Vamos andar direitinho, ser filho de Deus. Deus te chamou para fazer história. O extraordinário te aguarda em Jesus. Aonde você estiver, vai ter a manifestação sobrenatural de Deus, de conquista, de relevância, dos sinais de Deus, vai ter os sinais de que Deus estará sempre com você. Os sinais seguirão os que creem, amém? Quantos querem viver o extraordinário com Jesus? Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu creio que Jesus está nos chamando para uma revolução. Eu creio que Jesus está nos chamando para viver o extraordinário com Ele. Eu creio que você pode viver o que você nunca viveu com Ele. Eu queria orar por você, mas antes disso eu preciso fazer um convite aqui. Talvez você entrou aqui hoje, você ouviu uma música, você ouviu uma mensagem, Deus falou com você, você viu Jesus, você teve uma experiência com Jesus, você teve uma sensação que Ele está falando com você, você passou a se ver, e você passou a ver como é a sua caminhada com Jesus, como Ele quer que você caminhe com Ele. E hoje você pode sair daqui diferente. O que você sentiu aqui não é para você sentir só nesse lugar. Você pode levar a presença de Deus por onde você for. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora. Se você puder, todos fechem seus olhos. E se você ouviu Deus falar com você, se Deus está falando com você, e você quer dar uma resposta ao amor de Deus, você quer dar uma resposta a esse Cristo que veio, morreu por você, se entregou por você, pagou o preço pelo seu pecado, e lá na cruz Ele decidiu que nada ia ficar entre você e o amor dEle. E Ele percorreu esse caminho, e Ele tirou toda a barreira que havia. O impossível Ele fez. E hoje você precisa crer.